Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Programa Ponto de Vista. Apresentação Padre Fernando Lourenço, produção Osair Sanabra e jornalista Reinaldo Félix. Sonoplastia Fábio Centurion. Campanha da Fraternidade 2023, destaque para as ações sociais nas paróquias e comunidades. Pela terceira vez em sua história, a Campanha da Fraternidade trata da temática da fome, assim como foi nos anos de 1975 e 1985, dá-lhes vós mesmos de comer. Mateus capítulo 14, versículo 16, é o lema desta edição da Campanha da Fraternidade, que foi iniciada na quarta-feira de cinzas, no dia 22. E os propósitos da Campanha da Fraternidade tem como objetivo sensibilizar a sociedade e a igreja para o enfrentamento do flagelo da fome, por meio de compromissos que transformem essa realidade a partir do Evangelho. Ao todo, são 9 os objetivos específicos: compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus Cristo, desvelar as causas estruturais da fome no Brasil, desvelar as causas estruturais, indicar as contradições de uma economia que mata pela fome, aprofundar o conhecimento e a compreensão das exigências evangélicas e éticas de superação da miséria e da fome, acolher o imperativo da palavra de Deus que nos conduz ao compromisso e à corresponsabilidade fraterna, investir esforços concretos em iniciativas individuais, comunitárias e sociais que levem à superação da miséria e da fome no Brasil, estimular iniciativas de agricultura familiar, agroecológica e a produção de alimentos saudáveis, reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre a comunidade de fé e outras instituições da sociedade civil organizada, mobilizar a sociedade para uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham vida e vida em abundância. Muito bem, convidamos para falar sobre a Campanha da Fraternidade a Janete Maria Faveiro, ela que compõe a ação evangelizadora da Diocese de Dourados e é assessora diocesana da Campanha da Fraternidade. Também o Tiago Prates, ele que pertence à Missão Solidária da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do Parque Alvorada. E o Jonathan, ele que participa do projeto Bom Samaritano da Paróquia Bom Jesus, no Jardim Flórida. No ar, com você e para você, programa Ponto de Vista.
Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor.
Muito bem, responder aos apelos do Senhor, né? O cristão é aquele que está atento às necessidades do povo de Deus. E quero agradecer a presença de todos vocês aqui nos estúdios da Rádio Coração, você que está aí nos acompanhando, você que está tomando seu café, você que está pegando a estrada, indo de viagem ou ao trabalho, ou ao passeio, que Deus possa sempre te fortalecer. Muito obrigado aí pela sintonia. Quero saudar aqui, né, a bendita entre os homens, a Janete, né, Janete? Bom dia, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Padre Fernando, Tiago, Jonatas, né? E ao que está nos acompanhando aqui também, o Fábio, né? Que nos acolheu já muito bem hoje, com toda uma alegria aqui na rádio, né? A gente já acorda um sábado animado, chegando aqui com o acolhimento do Fábio, então, né? Melhor ainda. Agradecer o convite para podermos estar aqui, né? Sempre é muito bom usarmos desse espaço tão rico que a nossa diocese tem, que é a Rádio Coração, e para trazermos temáticas e de forma muito especial aquilo que a igreja no Brasil nos proporciona nesse período de quaresma, que é essa temática da campanha da fraternidade. Então, enquanto equipe diocesana, agradecimento por estar aqui.
Muito bem, saudar também o Tiago Prats, ele que é da Missão Solidária da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Bom dia, Tiago.
Bom dia, padre, bom dia, colegas que estão aqui, bom dia, Fábio, obrigado pela recepção, obrigado, Janete, por ter me convidado, e é muito bom estar aqui com um velho amigo, Jonathan, de algum tempo aí, obrigado pela recepção, estamos aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho.
Muito bem, também saudar aqui o Jonathan, né, ele que é do projeto Bom Samaritano, também do Instituto Encheivos, não? Seja bem-vindo, Jonathan.
Obrigado, padre, é um prazer, é uma alegria estarmos todos juntos aqui com irmãos, né? E agradecer o convite, né? E agradecer a participação. Obrigado mesmo.
Maravilha. E claro, falar da campanha da fraternidade sempre é uma oportunidade de vivenciar o tempo da quaresmal, né? Esses dias alguma pessoa falava assim, mas o que tem a ver a campanha da fraternidade com a quaresma, né?
Tudo,
tem tudo a ver, né? Dado que é um tempo de conversão, é um tempo de renovação, um tempo de nós nos colocarmos em sintonia com Cristo sofredor e contemplar Jesus Cristo que sofre na carne dos nossos irmãos e irmãs, né? E a campanha da fraternidade, ela vem justamente nos colocar neste tempo de reflexão, neste tempo de mudança, né? E aí todos os anos a campanha, ela traz um tema para que nós possamos refletir e amadurecer, e a fim de provocar, de promover, né? Transformações na nossa sociedade, sobretudo no nosso coração, né? Então, qual que é a importância desse tema hoje, né? Como vocês olharam, leram o texto base, como que vocês veem essa realidade hoje e como que as comunidades, elas estão trabalhando, né, para que essa transformação aconteça, né? Porque a nossa ênfase não é simplesmente apontar o problema, mas também mostrar o trabalho que as comunidades paroquiais, elas se comprometeram a fazer ao longo desse tempo.
Então, quando a igreja nos propõe essa temática, né, e sempre em sua maioria voltada para questões bem sociais também, né? Num momento inicial, nós, enquanto equipe, sentimos assim, vamos ter dificuldade, porque estamos vivendo um momento também atípico, né? No nosso país, por atual conjuntura. Mas nós vimos a receptividade que o nosso povo está tendo com a temática, até pela nossa corresponsabilidade para com os nossos irmãos, né? Então, quando a gente vai lendo o texto base, ele nos traz dados significativos, dados importantes e que nos ajudam nesse tempo de quaresma, né? Então, se eu estou vivendo um tempo mais de oração, né? De retiro espiritual, de jejum, de penitência, e como cristão eu tenho essa convicção de que esse meu jejum, essa minha oração, essa minha conversão pessoal que deve acontecer nesse período quaresmal, quer dizer, todos os dias da vida, mas de forma muito específica no tempo da quaresma, a temática vai nos ajudar e vai nos iluminar aonde é que isso deve gerar vida, né? Porque o meu jejum, a minha penitência, a minha conversão, a minha mudança de atitude não tem que ser em prol de mim mesmo. Ou seja, eu faço jejum durante toda a quaresma e no dia de Páscoa eu vou usufruir de tudo aquilo que eu jejuei, né? Vou me alimentar de carne muito mais vezes, ou de bebidas, ou de tantas outras coisas. Mas aquele meu jejum, aquela minha penitência, ela tem que gerar vida, e vida para o outro, né? Então, quando a CNBB traz a temática da fome, é para nos alertar que no Brasil muitas pessoas passam fome, né? E aí a gente olha para os números, 33 milhões de pessoas passando fome. E aí alguém pode dizer assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque na minha comunidade não tem gente passando fome, né? No meu bairro não tem, na minha cidade não tem, que depende, a Diocese de Dourados mesmo tem tantos municípios, né? Às vezes municípios menores, isso não é tão gritante. Mas quando nós vamos ver assim, a qualidade da alimentação do nosso povo, então quando a gente fala 33 milhões de pessoas passando fome, a primeira concepção que nos vem é de miséria, né? Então aquele morador de rua que não tem o que comer. Mas não, nós também vamos trabalhar a questão da qualidade da nossa alimentação. E que hoje, neste momento, muitas pessoas diminuíram essa qualidade. Então, se eu comia um arroz de primeira, eu estou comendo um arroz de segunda. Se eu comia fruta diariamente, eu estou comendo duas vezes na semana. Eu estou escolhendo as frutas que eu vou comer porque elas também se tornaram caras. A verdura. Então acontece que a gente também está repensando a nossa alimentação diante do momento que a gente está vivendo. E não é um momento de agora, porque se fosse de agora, nós não teríamos duas campanhas anteriores já trabalhando a fome. E quando a CNBB pensa na temática, ela trabalha isso 2 anos antes, né? Já se vem construindo a temática da próxima campanha da fraternidade. Então é uma realidade que grita, é uma realidade que está à nossa volta e que nós, enquanto cristãos, precisamos ter esse olhar, né? E pensar também na dignidade da vida. Por isso que a intenção hoje também foi trazer alguns exemplos de trabalhos que nós já temos na diocese. Então, na nossa formação nas foranias, enquanto equipe diocesana, nós colocávamos isso. Não é um assunto novo. Então, é algo que a igreja já vivenciou, é algo que Jesus Cristo já dizia, né? Por isso ele disse, dai-lhes vós mesmo de comer. E Jesus Cristo não disse que era para o bispo fazer isso ou para o padre. Ele disse que é para o povo fazer. Aí mostra a nossa corresponsabilidade. Porque também é um equívoco dentro das nossas comunidades de que quando fala da fome, quando fala de questões sociais, isso é responsabilidade de alguns grupos, né? Então é fome, é os vicentinos que têm que cuidar. Não, eles estão à frente na organização e na articulação, mas nós todos somos corresponsáveis. Então se tem alguém com fome à nossa volta, nós somos responsáveis. E como é que eu vou comungar da Eucaristia, né, me alimentar desse pão e dessa palavra se eu tenho um irmão passando fome? Então, assim, é uma temática muito importante. Teve um acolhimento muito bom nas comunidades, né? Então, assim, essa receptividade, já estão trabalhando também essa temática. A gente já percebe muitas ações acontecendo. E aí, não é entrar numa nova roda, é a gente entrar naquela que já está acontecendo. Então, nós temos projetos em toda a diocese. E até naqueles municípios menores, onde nós pensávamos que não tinha essa realidade, ah, não vai ter nenhuma ação, não. Eles mesmos já trouxeram durante a formação realidades presentes lá e ações que eles estão fazendo. Então, isso também mostra a beleza da nossa igreja. E o quanto nós, católicos, cristãos, somos, temos esse dom, esse carisma, né? De ajudar, porque nós somos bons nisso, né? Tem alguém passando por dificuldade, a gente faz um mutirão, faz uma campanha e está ali para ajudar. Porém, a campanha da fraternidade vem dizer que ela não pode suprir só o que é emergencial. Então, ela tem que ser pensada a longo prazo para que a gente tenha qualidade de vida. Então, se hoje eu faço 100 marmitas, o ideal é que eu não faça nenhuma. Porque se eu não fizer nenhuma, não tem ninguém passando fome, né? Então, a gente precisa pensar o que falta para que esse povo tenha dignidade também. E a gente não precise mais fazer essas campanhas e esses projetos que às vezes a gente tem, mas que hoje são importantes, porque hoje atendem uma demanda que nós temos e que é emergente e que é de agora.
Muito bem, agora são 7:50 e a Janete, ela trouxe vários pontos interessantes, né? Dentre eles, eu destacaria essa questão da espiritualidade cristã. Quando a gente olha para os fundamentos da fé cristã, nós precisamos nos deparar com algumas realidades que tentam negar essa dimensão social da fé, né? Reduzindo uma vivência de uma espiritualidade um tanto quanto intimista, individualista. O importante é eu me arrepiar nos encontros que eu faço, né? E esquece essa dimensão social da fé, né? Então, uma fé que desconsidera a sua dimensão social é uma fé morta, né? Então, a campanha da fraternidade, Ela mostra esse caminho concreto, porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Alguns esquecem disso, né? Que assumiu a nossa história, assumiu as nossas dores, assumiu os nossos dramas, mas ele o que? Ressuscitou. Então, a fé cristã, ela é vivenciada dentro dessa lógica pascal, né? Quando a gente vê essa realidade de pessoas passando fome, é Jesus sofredor, né? Estive nu e me vestiste, estive com fome e me alimentastes, né? Estive preso e fostes me visitar, né? Então, toda essa dimensão social, a fé precisa tocar no sentido de esperança, de renovação, de transformação mesmo. Então, esses dias eu estava fazendo homilia e aí eu peguei 3 pessoas, né? E falava o seguinte: olha, existem 3 tipos de cristãos, né? Aquele que olha só para o céu, está preocupado apenas com Deus e esquece o irmão. ou aquele que, por sua vez, só olha para as coisas do mundo, né, esquece da espiritualidade, de olhar para o céu, né? E existe aquele que olha para o horizonte, né, sempre unindo o céu e a terra. É, o primeiro, aquele que só olha para o céu, quando ele começa a caminhar na história, ele encontra uma dificuldade, uma pedra, ele tropeça, né? Quando, aí aquele que só olha para baixo é aquele que vai atrofiando, né? Vai sempre, a força da gravidade vai consumindo ele, ele vai se perdendo. E o cristão, de fato, que vive o evangelho, é aquele que olha para o horizonte, né? Nunca perde de vista o céu, mas também nunca perde de vista a história, né? E procura fazer com que a fé ilumine o seu caminho e o fortaleça em meio às dificuldades, né? E é isso que nós precisamos sempre ter em vista, né? O que é ter uma espiritualidade, uma espiritualidade cristã, né? E aqui nós temos, né, o Jonathan, né, que pertence ao Instituto Encheivos, e também o Tiago Prates, da Missão Solidária, né? Como que é isso, Tiago, né? Essa fé, essa missão solidária que vocês desenvolvem lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Padre, nós começamos esse trabalho em 2018, quando também na campanha da fraternidade falava-se sobre os leigos, né? Que a gente tinha que ser o sal da terra. E muito na igreja eu vi assim, nós precisamos de gestos concretos. Às vezes a gente fica só em palavras, em ideias, e a gente não consegue tirar do papel uma ideia que vai gerar um resultado, né? Aí em 2018 estava tendo a imigração dos venezuelanos, tinham bastante venezuelanos chegando, a maioria deles chegavam em ônibus aqui em Dourados, eram deixados a diocese em parceria com muita gente, com muitas instituições, tentavam sanar isso, e a gente via que ainda faltava. E na nossa paróquia, na época, nós tínhamos um missionário que ainda está por lá, era o missionário Orlando, que é venezuelano, e foi nos dando as dicas, e um grupo da nossa paróquia, formado na campanha da fraternidade pelos leigos, resolveu fazer as marmitas e o algo a mais, hein? Tudo que os venezuelanos na época estavam precisando, a gente tentava conseguir, alguém tinha um colchão velho, a gente ia lá, pegava e organizando. A princípio era sempre aos domingos, nós fazíamos as marmitas e levávamos aonde esse pessoal estava. E foi passando, entrou a pandemia, a gente teve que dar uma parada. Aí já no começo de 2021, nós voltamos com a escala de toda terça e sexta fazermos as marmitas. Só que, como o senhor já disse na sua fala, às vezes a gente olha para a paróquia da gente, para o bairro da gente, fala que não tem gente que precisa. E realmente o Parque Alvorada, aqui em Dourados, é um bairro que não tem tanta pobreza. E nós não podíamos fechar os olhos para isso, né, para essa fome que existe em Dourados. Em algumas campanhas que nós fizemos, em arrecadação de final do ano de brinquedos, na Páscoa a gente faz arrecadação de ovos de Páscoa, em janeiro a gente faz arrecadação de material escolar, né? Tudo isso a gente faz e a gente vai em algumas comunidades. E a vossa paróquia agora, que é a paróquia Santa Terezinha, eu sou originário de lá, né? Então nasci na paróquia Santa Terezinha, sou cria do Padre Edson, como finado Padre Edson, como o pessoal fala, e eu conhecia o que precisava lá na Vila Nete, que é atrás do Canaã 1, é uma dificuldade. Os vicentinos lá da sua paróquia, que fazem um trabalho maravilhoso, entraram em contato, a gente conseguiu organizar uma parceria. Então hoje nós produzimos no Parque Alvorada, na Sagrado Coração de Jesus, em média 150 marmitas por dia, e o pessoal dos vicentinos lá da Santa Terezinha buscam essas marmitas na terça-feira e distribui na Nossa Senhora do Guadalupe. Na sexta-feira nós tínhamos um trabalho ali também no Santa Felicidade, é uma invasão no final do Jockey Club, e nós entregávamos essas marmitas aleatoriamente, parava no meio de uma daquelas ruas lá e entregávamos lá. E numa Páscoa nós encontramos a capelinha lá, São Luís Orione. E desde então a gente só entrega lá. Os vicentinos de lá nos ajudam da mesma maneira. Eles vão na sexta-feira, eles pegam as 150 marmitas e distribuem lá. Então nós temos uma parceria entre as paróquias. Isso é muito bom, né? Agradeço muito ao padre Bruno no começo que nos permitiu o trabalho, ao diácono Carlão, meu amigo de longa data, que também conseguiu nos ajudar. O padre Adilson nos ajudou muito lá na São Luís Orione, né? E também o nosso pároco, o padre Toninho, que entendeu que o nosso trabalho era essencial e que precisa e que é necessário ter mais parcerias como essa para aumentar o nosso atendimento. Inclusive, essa semana, nós recebemos uma outra solicitação de um outro grupo de vicentinos também pedindo se eles não conseguiriam pelo menos umas 100 marmitas para os assistidos deles, que estão precisando. Então a gente já organizou, na semana que vem a gente vai passar a fazer as marmitas em 3 dias, né? Então nós dividimos as equipes são vem da pastoral familiar, das N pastorais que temos, da pastoral da acolhida, pastoral do dízimo, o grupo de casais, cada um vem da catequese, cada um vem num dia, entra na escala, vai lá e participa. Os nossos mantimentos, a maioria são doações, porque, padre, o difícil não é conseguir doação, o difícil é conseguir as pessoas para ajudar, para fazer a marmita, e o mais difícil é o que é o mais impactante. É você levar essas marmitas no destino, né? Por diversas vezes a gente estava sem quem levar e a gente leva uma pessoa que nunca fez isso, mostrar para essa pessoa que existe a fome. Então quando a pessoa ela chega numa capela, no Nossa Senhora do Guadalupe, ela vê uma fila de pessoas esperando por aquilo, ela arrepia. Ela olha que o gesto concreto dela está acontecendo, né? E muitas pessoas mudaram, muitas pessoas mudaram o ponto de vista disso. Ah, você não pode pescar, você tem que ensinar a pessoa a pescar, você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Só que com fome, você não consegue fazer nada, né? Ah, mas por que essa pessoa que está pegando a marmita, por que ela não vai trabalhar? Com fome, você não consegue. E o principal objetivo nosso é também atender os adultos. Mas quantas crianças que estão lá, que elas, as crianças, elas têm fome. E elas não conseguem definir o destino dos pais, né? Então, esse nosso gesto é para atender muito mais aquela criança, para tentar mudar o futuro dessa criança, do que propriamente dos pais. Que dos pais a gente pode ajudar de diversas maneiras. Temos algumas ideias, depois já mandei umas mensagens para a Janete aqui, vamos conversar de outras ações para tirar esse pessoal da fome, mas assim, as crianças não têm culpa nenhuma, padre. Elas precisam de ajuda e elas não conseguem definir o destino dos pais. Elas não escolhem, meu pai vai fazer isso, meu pai vai fazer aquilo. Uma criança de 4 anos pega uma marmita, sai com um sorriso maravilhoso, que lá muda o coração de qualquer pessoa.
Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com o programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.